Êxodo, capítulo 2, versos de 11 a 25. Continuando nossa sequência no livro do Êxodo, nós vamos falar agora de um Deus, o nosso Deus, que é um Deus que ouve, lembra, vê e conhece. Este será o primeiro sermão dentro desse trecho, destes versículos que nós vamos ler agora. Porque nós hoje vamos começar a falar da providência de Deus em libertar o seu povo. Vamos começar a falar deste Deus que é sensível ao sofrimento, ao clamor do seu povo e que providenciou para ele, na pessoa de Moisés, um salvador, um libertador. Logicamente, nós não vamos ficar aqui tratando da vida de Moisés, porque o que nos interessa é trazer para os nossos olhos aquele que é maior do que Moisés e que é a finalidade da Bíblia revelar, Jesus Cristo, que é o nosso libertador, aquele que foi providenciado por Deus para atender a nossa necessidade, ao nosso clamor, ao nosso sofrimento, quando estávamos debaixo da escravidão, do pecado. Então, este é um texto que começa a mostrar que houve esperança para o povo hebreu, mesmo naquela condição desastrosa em que estava, e também há esperança para este povo que aqui se encontra e também tem lutado e tem sido escravizado pelo mundo e pelo seu próprio coração. Êxodo 2, de 11 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Maravilha esse final de texto. Então, é disso que nós vamos começar a falar nesta noite, desse atendimento de Deus ao seu povo. Do fato de Deus ter ouvido o clamor do seu povo e ter providenciado para eles um libertador. Você vai perceber uma coisa quando você lê o livro de Êxodo. O capítulo 1 vem num crescente de sofrimento. As coisas estão indo de mal a pior para aquele povo. Primeiro, eles estão em paz, em grande prosperidade, crescendo muito, com terras próprias, criando gado, muito bem ali, contando com a simpatia do faraó, contando com a influência do próprio José, que era o governador do Egito. Era um povo bem guardado, bem quisto no Egito. Mas a situação então muda, como nós já vimos, a dinastia de faraós mudou, e essa nova dinastia não conhecia José, José já não existia, toda aquela geração havia morrido, e aquele povo perdeu de vista que deveria voltar, e agora, sob o domínio de um novo faraó, eles começam a sofrer, eles começam a ser afligidos. O novo faraó impõe sobre eles duros serviços, e tudo começa com a escravidão. Uma escravidão que não apenas priva da liberdade, mas obriga aquele povo a não mais cuidar dos seus interesses, mas cuidar dos interesses de Faraó, a construir coisas para Faraó, a se manter ocupado com as coisas do Egito e cada vez mais distante, tanto geograficamente como no próprio coração de Canaã, a terra que era deles. Então eles começam a sofrer com a escravidão, que se torna cada vez mais intensa, a ponto do faraó tirar o mantimento que era para eles produzirem e ainda exigir que eles produzissem a mesma coisa. Mais do que isso, no final daquele capítulo, o que nós vemos é a ordem do faraó para que eles matem os seus próprios filhos. As coisas vêm piorando. E eu creio que você que vem acompanhando os sermões, não apenas tem se sentido angustiado com a situação daquele povo, mas de alguma forma tem se sentido também angustiado com as aplicações que estão sendo feitas para as nossas vidas. Nós estamos constatando domingo a domingo, o como nós estamos também escravizados por um mundo que tenta ditar as ordens para nós, tenta determinar a nossa agenda, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de criar nossos filhos, tem nos privado até da nossa masculinidade conforme a Bíblia. Tudo isso o mundo tem tentado, e seria bom se, como aqueles lá no Egito, nós também estivéssemos gemendo por causa disso. Há um Deus que contempla o seu povo. Há um Deus que ouve, lembra, vê e conhece a aflição do seu povo. Que solução aquele povo poderia ter? Quem tomaria as dores de Israel? Quem os libertaria de tamanha escravidão? É sobre isso que nós vamos então falar. O que a Bíblia nos diz, no versículo 23 aí do capítulo 22, é que o povo geme e clama por causa da escravidão. Veja o que diz o versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. A história de Moisés começa exatamente, a história de Moisés adulto, começa exatamente quando este povo está num ápice tal de sofrimento que, não suportando mais as suas dores e a escravidão que estava sofrendo, começou a gemer e a clamar por socorro. Moisés é a providência de Deus para assistir esse povo que agora geme e clama por auxílio. Veja como muda, em um capítulo apenas, capítulo 1 para o capítulo 2, o estado desse povo. Um povo que começa próspero, forte, crescendo, agora é um povo que é descrito como um povo que geme e clama, um povo aflito, sofrido, dominado por um regime tirânico, maldoso e diabólico. É por isso que eles clamam e gemem ao Senhor. E o Senhor, atento a isso, providencia para eles um libertador. Mas eu queria falar sobre esse gemido e esse clamor deste povo. O gemido e o clamor são por causa da escravidão. Você tem acompanhado e tem visto. É justamente isso que tem provocado no coração daquelas pessoas dor intensa. Eles não estão sofrendo apenas fisicamente por causa dos labores do Egito, mas eles sofrem também no coração e na alma. Faraó entrou na família deles, mandou matar os seus filhos, cometeu uma atrocidade de mandar que eles mesmos entregassem seus filhos, colocassem no Egito para que morressem, no Nilo, para que morressem. Este povo está sofrendo aflições físicas, emocionais, psicológicas, espirituais. E é por isso que esse povo está gemendo, está de luto, lamentando a sua sorte, ansiando por um novo dia, ansiando pela mudança de situação, situação que eles não podem mudar sozinhos, porque eles são escravos. Escravos não conseguem fazer coisa nenhuma. Escravos precisam de um libertador, de um redentor. O gemido é o som que não se pode, quase não se pode ouvir. É um suspiro que se dá quando está sofrendo. É aquele som que sai sem nós querermos. Vem um pensamento atormentador, vem a lembrança da dor, vem a perspectiva de dias ainda piores. E o que sai dos lábios, lá do fundo do coração, é um gemido que expressa aquela dor profunda. Talvez nem a pessoa que está ao lado escute, mas o gemido vem como a expressão de um coração que está completamente ferido, de uma dor física e emocional e espiritual que não se pode mais conter a ponto de se transformar em um som de dor, de angústia, ininteligível, simplesmente um som que revela sofrimento. Quem já teve o desprazer de estar ao lado de uma pessoa em extremo sofrimento, sabe o quanto é agonizante aquele gemido constante de quem está sofrendo e não encontra solução para a sua dor. Aos 18 anos, minha mãe faleceu depois de 3 meses lutando contra um câncer devastador. Nos últimos 2 meses, ela foi diagnosticada em 1 mês e durou 3 meses. Nos últimos 2 meses, nem morfina dava mais conta da dor que ela sentia. Quem ficava diretamente com ela era minha irmã mais nova. E já cansada de ter que enfrentar este quadro de dor constantemente, nós começamos a revezar com ela, os outros irmãos. Uma noite eu fiquei com a minha mãe. É horrível você ter alguém que ama sentindo dores que você não pode acudir, não tem remédio que passe, e a única coisa que essa pessoa pode fazer é gemer. A única expressão da sua agonia, da sua dor, do seu sofrimento, é um gemido, às vezes fraco, às vezes como se fosse o expressar das últimas forças, para dizer, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, eu quero que isso passe. As palavras não descrevem isso, é o gemido, quase silencioso, mas que expressa a dor profunda de alguém que está sofrendo. Por que que essas pessoas estavam sofrendo? Por que que eles estavam gemendo, melhor dizendo? E eu comecei a imaginar esse povo lá no Egito. Por que que eles gemiam? Quais razões faziam com que eles parassem um tempo em seus pensamentos e simplesmente suspirassem de dor, de sofrimento? Então eu imaginei um pai de família, um homem, no final do dia, sentado em sua casa, olhando a condição que ele, sua esposa e seus filhos estavam, sem poder fazer nada por eles, sem poder fazer nada por si mesmo, lembrando-se que no dia seguinte eles iam levantar e ele não poderia livrar seus filhos dos chicotes dos egípcios, ele não poderia livrar a sua esposa dos trabalhos forçados, ele mesmo não teria descanso, e ele não estaria por perto muitas vezes para confortar seus filhos e a sua esposa. Este homem com esse pensamento na cabeça, gemia, suspirava em sua dor, talvez sem poder compartilhar com a esposa para não aumentar o sofrimento dela, sem poder mostrar aos filhos que ele também estava sofrendo para não aumentar o sofrimento deles. Esse homem, no silêncio da noite, solitariamente, olhando para os seus filhos e esposa, gemia de dor, gemia de sofrimento, gemia pelos pensamentos que atormentavam a sua mente. Ele gemia por causa da escravidão no Egito. Talvez fosse o gemido de uma mãe, a mãe que acabou de ser roubada de seu filho, porque um egípcio foi lá, descobrindo que era um menino e o matou. Quantas mães no Egito passaram por isso? Quantas mães estavam gemendo por causa disso? Lamentando o assassinato dos seus filhos inocentes, sem defesa e sem poder fazer nada contra isso. E ainda estando debaixo de um regime de um faraó que ela teria que obedecer, se sujeitar a ele. Essas mães gemiam. Sofrimento de alma, de coração, por serem roubadas de seus filhos. Um jovem casal, recém-casado, recebe a notícia de que a esposa está grávida, o que é uma alegria para todo mundo. Mas então eles pensam, e se for um menino? O que que vai acontecer? O que que vão fazer com a gente? Nós vamos ser mais um desses casais em que, depois da alegria de saber da gravidez, vão sofrer com seus filhos assassinados. Esse jovem casal, que deveria estar comemorando a gravidez, está gemendo pela perplexidade do que poderá vir a acontecer com esta criança que está sendo gerada. E os jovens? Que perspectivas eles tinham? Expectativas cruéis. Nasceram na escravidão. Se nada mudasse, iriam morrer na escravidão. Sonhos? Que sonhos? Pensar em casar, constituir família, para quê? Para colocar filhos nessa situação? Esses jovens gemiam sem esperança. Toda a força, todo o vigor da juventude estava sendo gasto a serviço de um faraó, a serviço de uma nação que não é a deles. Eles não estavam construindo nada para eles mesmos. Estavam sendo roubados do vigor da juventude. Eu imagino que um jovem nessa situação gemia sem esperança. E os velhos? Os velhos cansados e ainda obrigados a trabalhar. Velhos que deviam estar no gozo da sua aposentadoria, vendo, como diz a Bíblia, se cumprindo a promessa da longevidade que é coroada com a visão maravilhosa dos filhos e dos netos e dos bisnetos. Esses velhos estão vendo que geração após geração, seus filhos, seus netos, seus bisnetos estão sendo escravizados. Ele mesmo é um escravo, nada pode fazer por isso. Para mudar isso, este homem já velho, esta mulher já velha, só tem uma coisa a fazer: suspirar de dor pela sua situação. E você pode imaginar mais um sem número de situações que aquela situação que eles estavam vivendo no Egito provocaria. Meus irmãos, eu gosto sempre de lembrar, essa é uma história real. Essas pessoas existiram no tempo e no espaço. Essas pessoas sofreram de verdade. Muitas vezes nós lemos as histórias bíblicas como se elas fossem conto de fadas. Elas não são contos de fadas. Estas pessoas sofreram de verdade por conta da escravidão no Egito. E eu só mostrei para vocês algumas coisas que a minha imaginação limitada conseguiu captar daquele quadro terrível e certamente muito mais doloroso do que este. O povo que gemia por causa da escravidão no Egito. Mas chegou um ponto que o gemido se transformou em clamor. Ao contrário do gemido, o clamor é o grito alto, é o grito de desespero de um necessitado em busca de ajuda. É alguém que sai como um desesperado, gritando: me socorram, venham ao meu encontro, me ajudem. Eu estou sem condições de me salvar, eu preciso de salvação, eu preciso de um libertador, alguém precisa fazer alguma coisa por mim. Eles sabiam que só alguém mais forte do que o Egito poderia libertá-los de tal escravidão. Então agora eles clamam. O clamor vem do convencimento que escravos não podem fazer nada por si mesmos. Eles não podem. Eles não têm recursos. O povo já está enfraquecido. Já são muitos anos. Moisés, segundo nos fala em Atos, já tinha 40 anos aqui. Este povo já vem sofrendo há mais do que isso. Uma geração já se criou na escravidão. Esse povo vem sendo enfraquecido, diminuído. Agora eles não têm mais condição de sozinhos saírem do Egito. Eles só podem clamar por socorro. Direcionar o seu grito a alguém que possa socorrê-los. O clamor é aquela condição humilde de alguém que se vê sem condição de subsistir, de sobreviver sozinhos. Eles sabiam que só Deus poderia livrá-los da mão do faraó. Então eles gritam por socorro. É urgente. É um grito confiante de um necessitado pedindo alguém que o socorra. Esse grito é dirigido a Deus. Deuteronômio, nós lemos esse texto, eu quero que você abra novamente. Deuteronômio 26, 6 a 7. Veja o que diz aí. Em Êxodo, diz apenas que eles clamaram, mas não diz a quem. Diz que o Senhor ouviu o clamor. Mas Deuteronômio nos deixa bem claro que eles clamaram àquele que poderia redimir eles, aquele que poderia ser o Redentor, o Libertador deles. Este é Deus, Jeová. Leia comigo, Deuteronômio 26, 6 a 7. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Eles clamaram a Deus. O texto está sendo escrito para nos mostrar não apenas a teologia da redenção, onde Deus é aquele que toma a iniciativa para isso, nós vamos ver nos próximos sermões, mas esse texto vem nos mostrar também a posição humana, o elemento humano nesta obra de redenção. O que os homens devem fazer? Eles precisam tomar consciência da condição em que estão, lamentarem a ponto de gemer por causa dessa condição e clamarem a Deus por socorro. Estes dois versículos, 22 e 23, finalzinho do texto que nós lemos, eles estão aí para justificar o porquê de Moisés aparecer na história. Moisés é este que vem para ser o libertador daquele povo, a resposta de Deus ao clamor daquele povo. Deus apenas não ouviu e ficou sabendo das coisas, mas Deus tomou uma iniciativa e enviou alguém para libertar aquele povo de tal situação. Aquele povo, então, teve o seu clamor atendido. Isso é um princípio bíblico. Aquele que clamar será salvo. Está lá em Romanos, no capítulo 10. Eu vou parar por aqui, nessa parte do texto. Porque se for além, nós vamos prejudicar o que nós podemos aprender com esse texto. Mas hoje eu quero começar a dar esperança aos irmãos. Então eu vou parar aqui para começar a fazer aplicações. E eu espero que, diferente das outras, que têm trazido tanta preocupação para os irmãos, vocês comecem a ter esperança de que tudo aquilo que nós temos falado aqui, tão sério, pode ser resolvido através de Cristo Jesus. Quais são as aplicações diante daquilo que nós lemos nesses dois versículos? Primeira delas, não podemos fazer nada sozinhos. Meus irmãos, eu tenho a consciência de que tudo aquilo que nós temos tratado aqui, até porque conversamos na porta, em outros lugares, se comenta sobre o sermão, os sermões, eu tenho a consciência porque eles falam ao meu coração, eu estou meditando neles, de que tudo que nós estamos falando aqui é muito duro. Revela-nos uma realidade que nós muitas vezes não queremos encarar a respeito de nós mesmos. O fato de nós, sendo crentes, ainda nos encontrarmos escravizados por este mundo, com os sonhos deste mundo, com a agenda deste mundo, com as preocupações desse mundo, de que nós perdemos de vista a terra prometida. E estamos vivendo aqui para nos estabelecer no Egito, quando nós somos peregrinos. Quando nós deveríamos estar caminhando para fora daqui. É duro constatar que nós, de fato, temos ouvido a ordem do faraó e atendido, quando ele diz, entregue seus filhos para que eles morram. Que nós estamos entregando os nossos filhos a um sistema mundano, que os corrompe, que enfraquece a fé deles, que os faz perder de vista o próprio Senhor Jesus Cristo. Que os cria como egípcios e não como filhos de Deus. Nós temos visto aqui, entendido, o como nós, homens, temos perdido as características bíblicas da masculinidade. Somos homens egípcios, não mais homens bíblicos que cuidam da sua casa, que têm responsabilidades, que são sacerdotes do lar, que defendem. Enfim, tudo isso que nós temos visto. Mas aí você pode pensar, e eu espero que você esteja incomodado com isso que você tem ouvido, assim como eu estou, e você começa a pensar, então eu tenho que melhorar. Então a partir de amanhã eu tenho que fazer algumas coisas para mudar toda essa situação. Mas eu preciso lhe avisar, você não pode fazer nada sozinho. O Egito, esse sistema do mundo, ele é forte demais, ainda mais porque ele encontra em nosso coração apoio. Para nós é muito mais fácil viver no Egito do que caminhar no deserto. Para nós é muito mais fácil, ainda que seja dolorido, nos submetermos ao faraó do que seguirmos Moisés na caminhada para longe do Egito. Então, meus irmãos, não tenha a ilusão de que em você mesmo você encontrará as condições, os elementos, a força para sair dessa escravidão. Você não vai encontrar. Escravos são aqueles que não podem fazer nada sozinhos. Eles precisam de um libertador. E é justamente isso. Porque eu não estou aqui pregando e exigindo que você seja um moralista, um perfeito, um auto-justificado pelas suas boas obras. Até porque eu sei que o que eu vou criar aqui, se for essa a exigência, é uma multidão de hipócritas. Porque eu sei que eu não posso fazer isso. Eu sei que vocês também não podem. Sozinhos, nada podemos fazer. Veja o que é que Cristo diz. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A questão aqui, nisto tudo, não é sobre como você vai viver amanhã, mas é sobre em quem você vai viver amanhã. Se você vai viver ainda baseado em você mesmo, em seus próprios valores, ou se vai viver neste mundo, segundo os valores desse mundo, ou se você vai estar em Cristo. Porque em Cristo nós damos frutos. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Só em Cristo nós podemos vencer a escravidão deste mundo. É a fé que vence o mundo. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo, porque Ele venceu. Então, meus irmãos, aqui a atitude não é simplesmente mudar o comportamento, mas é se abrigar na cruz do Redentor. É se abrigar naquele que foi providenciado por Deus para nos libertar. Até porque, meus irmãos, nós já estamos há muito tempo no Egito, nós não sabemos o caminho para Canaã, nós precisamos que alguém nos guie. Precisamos de Cristo. Sem Cristo, nada podemos fazer. Mateus 11:29, abra sua Bíblia aí. Você pode estar perguntando, mas o que é permanecer em Cristo? O que é estar em Cristo? O que você quer dizer com isso? O Jesus Cristo vai nos ensinar, Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Veja que texto. Quando Cristo fala que nós precisamos estar nele, é que nós precisamos nos comprometer com ele. Não mais o jugo do Egito, mas o jugo de Cristo sobre nós. É o preço de ser discípulo do Senhor. O jugo da cruz. Assumir que para estar em Cristo eu preciso realmente vencer este mundo com Ele. Imitá-lo, deixar que Ele me guie até a cruz, para que eu morra para este mundo, a fim de viver para Deus. Para que as minhas expectativas neste mundo acabem aqui, e agora eu tenho expectativas celestiais, para que eu não mais veja o Egito, mas eu mire Canaã, para que não mais o mundo seja o meu supremo anelo, mas a glória celestial. Eu tenho que tomar o jugo de Cristo, eu tenho que absorver os seus ensinamentos, e é isso que ele fala: aprendam de mim, me imitem. Um libertador não é apenas aquele que vai e guerreia e quebra as cadeias, mas o libertador é aquele que vai conduzir no caminho. Não foi assim Moisés? Ele não apenas foi lá e decretou liberdade para o povo, mas ele teve que levar o povo até Canaã. O povo teve que seguir aquele mestre, teve que aprender com Moisés as leis de Deus, a maneira de se comportar na presença de Deus, todas essas coisas. Então Cristo vem e fala: permanecer em mim é continuamente aprender, imitar quem eu sou, é andar como eu ando. E o maravilhoso é que Cristo veio a nós. Ele não é um Deus conceitual, ele é real, ele veio a nós. Ele deu exemplo de como viver, de como falar, de como agir, da motivação correta da vida, que é a glória de Deus. E quando ele fala, aprenda de mim, ele não está falando de que ele tem uma teoria que você deve seguir. Ele está falando, eu fiz assim, faça igual. Nós aprendemos aqui que isto é o padrão do verdadeiro homem, que isto é o padrão da verdadeira liberdade em Deus. Cristo é aquele que faz as coisas para a glória de Deus e não para o mundo. Ele negou todas as ofertas do diabo a fim de glorificar somente a Deus. E porque ele venceu todas as tentações, ele é poderoso para nos livrar. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Então o que Cristo está dizendo, olhe, antes de tomar qualquer iniciativa, compreenda, você é fraco demais, você precisa de mim, me siga, ande comigo, eu vou lhe guiar, eu serei o seu Senhor, eu serei o seu Redentor, não se guie mais por você mesmo, não tome conselhos com os ímpios, siga-me. Eu falei que aquele povo gemia. Quem geme quer o quê? Quem geme de dor quer o quê? Alívio. Olha o que Cristo fala. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A escravidão só acaba quando nós vamos a Cristo. A escravidão só acaba quando nós permanecemos em Cristo. A vida cristã não é tanto sobre o que nós tiramos dela, mas é sobre o que colocamos. Não é daquilo que nós nos esvaziamos, mas daquilo que nós nos enchemos. A Bíblia fala assim: ande na luz e os seus pecados serão purificados. Encha-se do Espírito, que Cristo habite ricamente em seu coração, que a palavra de Deus lhe encha. Quando nós somos preenchidos por Cristo, a escravidão não tem domínio sobre nós. A esperança que eu quero trazer é: nós podemos hoje nos encontrar escravizados por todas estas coisas que nós já aprendemos aqui, mas em Cristo há libertação. Em Cristo, permanecendo nele, aprendendo com ele, sendo guiado por ele, exercitando a fé nele, nós venceremos o Egito, porque a vitória, a fé, vence o mundo. Então, não podemos fazer nada sozinhos. Nós também precisamos de um Redentor. Se precisamos de um Redentor, precisamos imitar aquele povo, gemendo e clamando por uma redenção. Sabe por quê? Os que gemem e clamam aguardam uma redenção. Redenção é o ato de libertar da escravidão. Romanos 8, 23 e 24. Romanos 8, 23 e 24. Veja o que Paulo nos diz aí. Capítulo 8 de Romanos é o texto do gemido. Paulo diz que a natureza geme, que nós gememos, que o Espírito Santo geme, por conta dessa condição toda que nós vivemos, por causa desse Egito opressor em que nós estamos, que é o mundo. Veja o que ele fala particularmente a respeito de nós, os crentes. Romanos 8, 23 e 24, leia junto comigo. E não somente ela que é a natureza, vamos lá? Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Paulo está dizendo que os crentes, na atual condição em que vivem neste mundo, vivendo em um mundo opressor, anticristo, com padrões distorcidos, que tenta e tenta e tenta nos escravizar e muitas vezes consegue, os crentes gemem em sua alma. Os crentes se incomodam, lamentam tal situação, lamentam o fato de não serem mais fiéis, lamentam o fato do tempo que se esgota em coisas sem utilidade, ao invés de se esgotar com Deus, lamentam o fato de não dedicarem a si próprios e a sua casa ao Senhor, lamentam porque são muito ocupados, lamentam porque o mundo não dá chance de sermos crentes, lamentam porque somos perseguidos, lamentam porque ser santo em um mundo perdido é difícil, lamentam os pecados que cometem, lamentam, gemem o tempo todo. E sabe o que, que esse gemido lá no interior da alma gera? Um clamor que diz: vem, Senhor Jesus. Porque só quando a redenção plena vier, é que nós estaremos livres para adorar o Senhor da maneira que desejamos e que Deus quer. Os que gemem, aguardam ansiosamente uma redenção. O dia que de fato usufruiremos plenamente de ser filho de Deus. Porque hoje somos filhos, mas não estamos na casa do Pai. Somos filhos, mas estamos longe da mesa paterna. E filhos têm saudade de casa. Filhos querem estar com o Pai. Então nós gememos. Os crentes gemem, ansiando o belo, doce dia em que Cristo voltará. É um dia que encontraremos com o nosso libertador e seremos conduzidos para a nossa pátria, para a nossa Jerusalém celestial, o lugar que é nosso, de fato. Então surge uma pergunta, e com ela eu quero terminar. Eu só quero que você lembre: quem geme e clama, aguarda a redenção. Quem geme e clama, será salvo. E a pergunta é: você tem gemido por causa da sua condição? Você tem gemido e clamado ao Senhor por causa da maneira como você tem vivido? O que eu quero dizer com isso? Eu tentei identificar aqui, durante esses domingos, alguns pecados que são comuns da nossa geração de crentes. E toda geração de crentes, em toda a história, tem os seus pecados apropriados. Infelizmente, nós nunca estamos livres de pecado. Mas o que você tem feito com isso? Como tem sido a sua relação com tudo que você tem ouvido, com os pecados que você tem identificado em sua vida, com as escravidões que você tem vivido? Você trata isso como coisa sem importância? Você sequer lamenta de estar assim? Você até se sente impactado nos sermões, ou quando ler um texto ou um livro? Mas eu pergunto, você tem gemido por causa dessa condição que não é a perfeita, que não é a anelada para um filho de Deus? Você tem gemido debaixo da escravidão no Egito? Você tem gemido por estar neste mundo da forma como ele é, e muitas vezes cedendo a ele? Isso lhe provoca dor no coração? Isso lhe faz suspirar, anelando o dia da volta de Cristo? Meus irmãos, é importantíssimo que você saiba responder essa pergunta. E mais importante ainda é que você realmente esteja gemendo em seu coração. Não é porque existe uma teologia de sofrimento na Bíblia, não existe. A teologia bíblica fala sobre felicidade, mas uma felicidade que só vem quando nós vencermos o pecado, quando nós lutarmos com Cristo, junto com Ele. Não há felicidade verdadeira se nós nos acomodamos ao Egito. Nunca haverá paz se nós formos escravos. Nunca haverá tranquilidade para nós e nossos filhos enquanto estivermos sediados no Egito. Aqui é perigoso. A intenção deste mundo é nos matar, nos destruir. O diabo é aquele que veio para matar, roubar e destruir. É aquele que veio devorar as ovelhas, e nós somos as ovelhas. Muitas vezes contribuindo com ele, trabalhando para ele. Neste mundo perverso, e a pergunta é: isso tem lhe incomodado em algum grau? Há um desejo sincero de sair disso? Há uma vontade latente no coração de não ser mais assim, de ver tudo novo, aguardando uma redenção, agendando Cristo em sua vida? Como é que estão as coisas com relação a tudo isso? Como é que está o seu tratamento em relação ao pecado? Como você tem se sentido neste mundo? À vontade? Tranquilo? Como se aqui fosse o seu lugar? Eu tenho que lhe dizer, porque um sentinela não pode esconder a verdade. Se é assim, você está em perigo de eternidade. Porque o gemido é daqueles que desejam a Canaã. Quem não geme, já encontrou o seu lugar. Então a pergunta que você deve responder esta noite: eu tenho gemido? Eu encontro esse lamento em mim? Aquele povo gemeu, e o Senhor providenciou para eles um libertador. O libertador vem para quem geme. Bem-aventurado os que choram, porque os que choram serão consolados. Vamos orar ao Senhor?